CBN Educação, com Ismael Rocha.
Coluna CBN Educação, Ismael Rocha já está conectado com a gente. Ismael, um ótimo dia para você. Muito obrigada por mais uma vez estar fazendo companhia. E a gente já vai pegar o gancho dessa coluna para falar sobre o Enem, que aconteceu no domingo. Reuniu aí milhões de estudantes para fazer a prova. E também falar sobre essa escuta ativa, entender, conversar mais com os estudantes, principalmente nesse período que é super importante que eles tenham aí esse apoio dos pais, dos responsáveis e amigos também. Bom dia.
Bom dia, Vitória. Uma alegria poder falar com você e com todos os ouvintes da CBN, mais uma vez, falar sobre educação. Esse tema tão importante e necessário. Pois é, nós tivemos nesse domingo a primeira fase do Enem. Tivemos falando sobre isso semana passada, comentando sobre a redação, e a redação trouxe um tema que eu acredito que foi tranquilo para todos, porque nós já tínhamos inclusive falado aqui sobre o envelhecimento da população e a necessidade que a gente tem de estar atento, criando oportunidades, criando alternativas para que as pessoas mais velhas possam aprender, que possam trabalhar, que possam se envolver. Então, eu acho que o tema da redação foi um tema bastante contemporâneo, fácil de trabalhar, e eu quero crer que todos os meninos aí do estado do Acre puderam realmente fazer uma redação com bastante consistência. Queria destacar, ouvintes do CBN, que é muito importante fazer a segunda parte da prova agora, no próximo domingo. Mesmo que você não tenha ido bem nessa primeira fase, nessa primeira prova que aconteceu agora, nesse primeiro domingo, que no próximo domingo você vá fazer a prova. É importante. Por quê? Como eu disse, como eu destaquei a semana passada, para que você possa ter acesso a todos os programas que o governo oferece de incentivo à faculdade, que você possa realmente ter os benefícios para cursar um curso superior, ele vai passar necessariamente por você ter feito o Enem. Se você não fez o Enem, você não pode nem se candidatar a alguns programas que o governo oferece. Governo federal, governo estadual e muitas vezes, o governo municipal. Mas o critério é realmente passar pelo Enem, ter a oportunidade de ter mostrado aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu no ensino médio e no fundamental. Então, vá fazer a prova. Para vocês terem uma ideia, 23% de todos os inscritos não foram fazer o primeiro dia de prova. Teve uma abstenção de perto de 23% a 25%. Eles estão apurando isso ainda. Ou seja, é muita gente que se inscreveu e não foi fazer a prova. Não entre nessa lista. Você que está me ouvindo, você que tem filhos, que vai fazer o Enem, que fez a primeira prova, incentive para que ele vá fazer a segunda. A segunda prova dessa semana, do próximo domingo, é exatas. E muitas questões de matemática são questões de lógica, que é entender a questão, saber aquilo que o enunciado está pedindo e poder resolver. Não tem nada de fórmula, não tem nada de dificuldade, tanto de matemática quanto de física. São questões de lógica, de entender o que está sendo pedido e resolver isso da melhor maneira possível. Então, não deixe de fazer a prova. E como eu queria trazer aqui para vocês hoje um pouco daquilo que é a experiência de ouvir. Os nossos meninos adolescentes, eles reclamam muito, falam muito de que ninguém escuta, que ninguém conversa com ele. E nós, pais, muitas vezes reclamamos que eles não conversam com a gente. Então a gente tem aí um problema dos dois lados. Os meninos reclamam, meninos e meninas reclamam que eles não são ouvidos, e os pais reclamam que também eles não têm diálogo com esses meninos. Mas como nós somos os adultos, quem tem que realmente criar esse movimento de escutar, principalmente nesses meninos que estão fazendo prova, vestibular agora, uma fase difícil da vida. Então eu queria sugerir algumas coisas, algumas dicas, para que você possa tentar, você que é educador, tentar dentro de sala de aula, tentar com seus estudantes, e você que é pai, mãe, tentar com seus filhos. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, Vitória, é que a gente tem que olhar para os meninos e meninas, a gente tem que notar sinais que são muitas vezes sinais sutis, uma linguagem corporal, ele está mais quieto, sentado no sofá ou no quarto, ele às vezes está conversando com alguém, às vezes ele se expressa de uma determinada maneira que você, puxa, olha, ele gosta de falar sobre tal assunto. Então a gente tem que notar, observar, ver essas expressões faciais que os nossos meninos e meninas estão fazendo. Se a gente não olhar e não perceber que às vezes os olhos brilham, e quando os olhos brilham, por quê? O que está acontecendo? É um gancho para que você possa dialogar, conversar, iniciar um processo de aproximação com o seu aluno, com a sua aluna, com o seu filho, com a sua filha. Comece a olhar, a notar o que, que está acontecendo, as expressões faciais, as expressões da linguagem corporal que seu filho está, sua filha está tendo. Seja na roupa que ele usa, seja na maneira como ele come, seja na maneira como ele anda, observe. O corpo fala e a gente tem que entender essa linguagem. A segunda coisa é que quando a gente vai conversar com o adolescente, principalmente, a gente tem que se aquietar, se libertar das coisas que estão acontecendo em volta. Muitas vezes a gente está conversando aqui com o adolescente, mas está olhando para um lado, olhando para o outro, olhando no celular. A gente nunca está 100% disponível. E se a gente não está 100% disponível, o que, que vai acontecer? Ele não vai ficar à vontade para conversar com você. Às vezes, essa conversa é quase um monólogo. Você vai falar, e ele vai fazer uma expressão de sim, de não, mas a gente tem que fazer isso num ambiente que seja preservado para esse momento mágico da conversa com os nossos filhos ou com os nossos alunos. Esse ambiente precisa ser blindado. A gente, quando for sentar para conversar, a gente precisa pegar o celular e colocar no bolso, guardar o celular, não ficar olhando cada toquinho, que às vezes é uma bobagem, às vezes é uma mensagem do TikTok, às vezes é uma mensagem do Insta, que não, sabe, não tem importância nenhuma. E a gente para olhar porque o celular deu aquela tremidinha e a gente não consegue deixar de olhar para ver o que realmente alguém colocou, por mais bobagem que possa ser essa informação. Então, o segundo aspecto para a gente realmente estabelecer o diálogo com os nossos filhos e com os nossos alunos é aquietar. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar, Vitória, que eu acho importante, é aceitar a opinião dele. Nós todos já fomos adolescentes, nós todos já questionamos. Nós todos já achamos que o mundo está absolutamente errado, que o mundo está completamente de ponta cabeça. E os nossos adolescentes estão olhando assim, eles recebem milhões de informações todos os dias. E se a gente não aceitar a opinião que ele traz, se a gente não aceitar aquilo que ele pensa, para depois questionar, para depois realmente discutir com ele alguma coisa. Normalmente, os pais, eu tenho recebido muito essa queixa de adolescentes, eu estou aqui com o meu fone porque estou com um retorno meio alto aqui no meu ouvido. Os adolescentes, muitas vezes eu converso e eles dizem assim: eu falo uma coisa, meu pai já disse que eu estou errado, meu pai já disse que não é nada disso, jamais, meu pai já disse que eu sou um desinformado. Como é que você acha que vai estabelecer um diálogo quando você já faz um pressuposto de que seu filho está errado? Aceitar é uma forma da gente realmente estabelecer esse diálogo. E eu vou falar uma coisa para encerrar agora, que é muito importante, eu gostaria muito que você ouvisse. Você que é pai, você que é professor, professora, mãe, quando a gente decepciona o nosso menino, a nossa menina, né, no estabelecer um diálogo, quando ele fica frustrado, ele se dispôs a falar com você alguma coisa e de repente ele resolve se abrir e você está no celular, ou você questiona alguma coisa de uma forma mais dura, ele vai ficar frustrado e o retomar esse diálogo vai ser muito mais difícil. Então, aproveite esse momento que ele está vivendo agora, você que tem filho adolescente, que eles estão vivendo esse momento de pré-vestibular, de olhar para frente, será que eu vou trabalhar, será que eu vou fazer faculdade, o que eu vou fazer agora? Esse é um momento ideal para a gente poder sentar, estabelecer um diálogo com três coisas, como eu disse, o notar, o perceber os sinais que ele traz, o aquietar, saber conversar com ele no ritmo dele. Quando nós temos filhos pequenos e nós muitas vezes sentamos do lado da cama para contar uma história, por que que ele fica prestando atenção, olhando para a gente com aquele olhinho, assim, como se tivesse uma grande surpresa? Porque não tem nada em volta, a gente não tem celular, não tem nada. Quando ele fica adolescente, a gente senta no sofá e fica com o telefone celular na mão toda hora, querendo saber o que está acontecendo. Então, notar, aquietar e aceitar, para que a gente possa realmente estabelecer nesse momento, que ele está num momento de transição, dialogar, conversar, entender o que está se passando na cabecinha dos nossos meninos e das nossas meninas. Eu acho que isso é importante, vai melhorar muito o seu relacionamento, ele vai se sentir muito mais seguro para poder fazer a prova, para fazer o vestibular, para escolher o que vai ser da vida dele a partir do ano que vem. Fica aqui essa dica, fica aqui esse pedido para que você realmente comece a tratar os seus meninos de uma maneira diferente.
Ismael, que assunto excelente. E quando você destacou esses pontos, é entender que uma conversa é de igual para igual. O pai, a mãe, o responsável ama o filho, ama quem está cuidando. Então, é importante ouvir ele, entender ele como um ser humano, assim como você. Claro, a gente vê, poxa, eu criei meu filho, eu tenho muito mais experiência que ele, eu sei muito mais da vida do que ele, mas ele está naquele momento de aprendizado. Então, é o momento de olhar para ele de igual para igual, como se fosse um amigo. A gente, quando vai conversar com um amigo que está triste, que está mal, a gente não vai ficar mexendo no celular ou desconsiderando o que aquele amigo fala. Porque é uma pessoa que você vai olhar, olha, é uma pessoa que é adulto como eu, mas o adolescente, ele está lá em fase de transformação, mas mesmo assim, ele ainda é um ser humano, ainda tem sentimentos, ainda tem opiniões. Isso não é só adolescente, não. Criança também tem muita opinião.
Também,
tenta entender
também
sobre o mundo. Então, como é importante ter esse olhar de igual para igual, não é, Ismael?
É muito importante. Esses meninos estão requerendo isso, estão pedindo para que isso realmente aconteça.
Muito bem, Ismael.
E quero lembrar a todos vocês que na próxima quarta nós vamos ter a nossa coluna diretamente de Belém do Pará. Eu estou viajando hoje para Belém, tem uma série de atividades, participar de uma série de eventos lá na COP30 e vou falar com vocês de lá, contando um pouco como a gente precisa pensar sobre a educação a partir dessa visão de sustentabilidade, desse olhar diferente para o mundo em que vivemos. Então, quarta-feira, vamos entrar lá de Belém para a gente conversar mais sobre a COP e como a educação está diretamente envolvida com essa coisa da sustentabilidade, de cuidar do nosso planeta.
Combinado, Ismael. Já estou ansiosa, viu, para saber tudo o que vai acontecer lá na COP. Muito obrigada pela participação e até semana que vem.
Uma boa semana para todos.